Está no ar, o Jornal do Senado. Resultado do Produto Interno Bruto de 2017 repercute no Senado.
Plenário debaterá segurança pública em sessão temática na próxima terça-feira.
E comissão aprova projeto que obriga a divulgação mensal do gasto do dinheiro arrecadado com multas de trânsito.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O presidente do Senado, Eunício Oliveira, marcou para a próxima terça-feira, dia 6 de março, uma sessão temática para discutir segurança pública.
E anunciou que até o dia 20 de março será aprovado o projeto de lei que cria o Sistema Integrado de Segurança Pública. A reportagem é de Yara Farias Borges.
A iniciativa para a sessão temática sobre segurança pública é do senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, e foi apoiada por 28 senadores. Na avaliação de Tasso, é preciso esclarecer a situação da segurança pública no país, não apenas aos senadores, mas para a população.
Porque para a maior parte da população, a questão da segurança está fora de controle. As pessoas estão em pânico.
Ao lembrar que a segurança pública é o tema prioritário do Senado em 2018, o presidente da Casa, Eunício Oliveira, garantiu que o projeto que integra informações de inteligência entre o governo federal e os estados será votado até o dia 20 de março. Ele espera contribuições do ministro extraordinário da Segurança Pública, Raul Jungmann, com quem se encontrou nesta quinta-feira, bem como dos governadores, para aprimorar a proposta.
Nós vamos dar regime de urgência, já combinados com o presidente da Câmara, vai fazer aprovação em regime de urgência e eu farei regime de urgência aqui. O importante é que na próxima terça-feira nós vamos fazer uma comissão geral aqui do plenário para fazermos um debate sobre segurança pública.
Após 2 anos de recessão, com o Produto Interno Bruto em queda de menos 3,5%, o Brasil cresceu 1% no ano passado.
Os senadores governistas alegaram que o crescimento da economia é consequência da agenda de reformas de Temer, mas os da oposição alegam que o resultado está abaixo do esperado e não deve se repetir. Repórter Érica Christian.
A senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, citou que a agricultura contribuiu para o resultado.
A super safra que tivemos, a maior desde 2013, em 2017, respondeu pelo aumento do PIB em 1 ponto percentual.
O vice-líder do governo, senador Fernando Bezerra Coelho, do PMDB de Pernambuco, disse que o bom desempenho da economia se deve às medidas adotadas pela gestão Michel Temer.
Conseguimos aqui impor o limite do gasto público, discutir a nova taxa de juros de longo prazo, flexibilizar as leis trabalhistas, aprovar a reforma do ensino médio e muitas outras medidas que vieram para recuperar a saúde financeira dos estados brasileiros, como a renegociação da dívida, a questão dos precatórios.
A oposição ponderou que o próprio governo apostava num crescimento maior. Segundo o IBGE, o consumo das famílias impactou no resultado positivo do PIB, mas para a senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, essa melhora não se repetirá.
Foi um efeito sazonal em relação à liberação do FGTS, que deu poder de consumo, mas não é sustentável. Basta ver esse histórico dos trimestres. Começa o primeiro trimestre com 1,3 e termina com 0,1.
Apesar da melhora, os setores da indústria e de serviços tiveram uma queda entre o terceiro e o quarto trimestres do ano passado.
Plenário. O plenário do Senado aprovou hoje 3 projetos de decreto legislativo que confirmam acordos de cooperação técnica do Brasil com outros países. As propostas seguem para promulgação.
Um dos projetos trata do acordo entre o Brasil e o governo do Djibouti, um pequeno país do Nordeste da África.
A segunda proposta trata do acordo de cooperação técnica entre o Brasil e o governo da União das Comores, localizada na costa oriental da África.
O Senado aprovou ainda o acordo entre o Brasil e a Secretaria-Geral Ibero-Americana, assinado em 2012. Também foi aprovado o projeto de decreto legislativo que trata da programação monetária para o terceiro trimestre de 2017.
Senadores lembraram em plenário o Dia Mundial das Doenças Raras, celebrado na última quarta-feira, dia 28.
O senador Valdemir Mocca, do PMDB de Mato Grosso do Sul, mencionou o aumento da demanda por políticas públicas nesse setor de saúde.
Segundo estatística citada pelo senador, mais de 12 milhões de pessoas sofrem de doenças raras, sendo algumas de difícil diagnóstico.
Em sua avaliação, o Sistema Único de Saúde precisa enfrentar o desafio de fornecer uma rede assistencial especializada para esses pacientes.
Estamos conseguindo trilhar esse caminho difícil e tortuoso, sabendo que lá na frente haveremos de comemorar muitas coisas boas. Avancemos, porque os nossos pacientes com doenças raras têm pressa.
E o senador Romário, do Podemos, do Rio de Janeiro, disse que é difícil imaginar o drama vivenciado diariamente pelas famílias de quem sofre com doenças raras e também por quem luta pela vida e contra a burocracia e o descaso do poder público.
Por esse motivo, Romário afirmou que tem insistido para a conscientização e o reconhecimento das autoridades sobre a importância dos investimentos públicos e da atenção especializada voltada para quem tem algum tipo de doença rara.
Para o senador, falta sensibilidade, empatia e disposição política para compreender o problema e ajudar as pessoas que dependem de um sistema de saúde enferrujado, desnutrido e mutilado pela corrupção.
Imagina você que é trabalhador, que é mãe, que é filha, que precisa pagar aluguel, que precisa manter um emprego, que pega ônibus lotado, que mora numa favela e precisa correr para chegar em casa a salvo das balas perdidas. Que além de tudo isso, você tem uma doença rara, em você ou na família, uma doença que o impede de trabalhar, que o joga em uma cama por dias, semanas e muitas vezes pelo resto da vida.
Já a senadora Maria do Carmo Alves, do Democratas de Sergipe, disse que um dos grandes desafios das pessoas com doenças raras no Brasil é o acesso aos medicamentos necessários ao tratamento.
Segundo ela, muitas vezes os pacientes têm de travar uma verdadeira luta judicial para receberem o medicamento, sem o qual podem morrer ou terem prejudicado a qualidade de vida.
Maria do Carmo Alves disse ainda que o sofrimento não se restringe aos pacientes, ao lembrar que os familiares das pessoas com doenças raras também passam pelas mesmas angústias.
Os pacientes raros lutam contra o tempo, contra o desconhecimento científico das doenças e dos seus sintomas, para que possa iniciar o quanto antes o tratamento adequado. A falta de assistência em tempo hábil, seja por dificuldades do diagnóstico ou por falta de acesso aos medicamentos necessários, resultam em mortes.
Comissões. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto que obriga os DETRANs e as Polícias Rodoviária Federal e Militar a divulgar mensalmente pela internet o valor arrecadado com as multas e como esse dinheiro é usado.
Em 2016, as infrações de trânsito renderam cerca de 9 bilhões de reais aos cofres públicos, como informa o repórter Jorge Cardim.
Pela lei, os recursos devem ser usados em sinalização, engenharia de tráfego, policiamento, fiscalização e educação de trânsito. O relatório da senadora Marta Suplicy, do PMDB de São Paulo, altera o Código Brasileiro de Trânsito e a Lei de Acesso à Informação e estabelece que quem se recusar a fornecer ou deixar de publicar essas informações de forma completa pode ser processado por improbidade administrativa. Marta Suplicy argumentou que a iniciativa busca dar mais transparência, aumentar a fiscalização e ajudar a diminuir a violência no trânsito.
O país ainda sofre com a alta taxa de acidentes no trânsito, registrando indicador próximo a 20 mortes por 100 mil habitantes, enquanto nos países mais desenvolvidos, esse número em média é de 8 mortes por 100 mil habitantes. Para efeito de comparação com uma realidade regionalmente mais próxima da nossa, a Argentina registra 12 mortes por 100 mil habitantes, nós 20.
A proposta aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça deve ser encaminhada à Câmara dos Deputados, se não houver recursos para votação pelo plenário do Senado.
Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Vladimir Espinosa. Trabalhos técnicos Eliseu Caes.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.